Princípios de revelação na palavra, o nome da matéria que nós estamos estudando. Hoje é a nossa terceira aula, funções da alma. Mas antes disso, vamos fazer uma breve recapitulação. Então, pela palavra de Deus, e também a nossa experiência mostra isso, que o homem é constituído de três partes: espírito, alma e corpo. Diga, eu sou um espírito que tem uma alma e habita um corpo. E nós vimos que o nosso espírito é a parte mais íntima, mais profunda, que tem a função de ter comunhão com Deus. É a parte do nosso ser que nos dá consciência de Deus. A alma é a parte que tem contato conosco mesmo, é o centro da nossa personalidade, é o nosso eu. Normalmente nós falamos eu, estamos referindo à alma. E o corpo é essa parte física, né, cuja função é manter contato com esse mundo físico onde nós vivemos, e a Bíblia diz que é o nosso tabernáculo atual, o lugar onde nós moramos. Quando nós recebemos um corpo glorificado, então vamos poder, né, estar diante de Deus, habitar em outra esfera. Mas o corpo é apenas a nossa parte física, a nossa casa aqui na Terra. Depois, na última aula, nós vimos que o espírito humano tem três funções. Digo, meu espírito tem três funções. Intuição, consciência, comunhão. Nós vimos que a intuição é esse saber, né, sobrenatural, é o seu espírito sabe sem ter tido nenhuma influência do meio exterior. A consciência também é um saber, mas é um saber onde o espírito ele nos dirige com relação ao que convém ou não convém, o que é a vontade dele, o que não é, o que é certo ou aquilo que não é aprovado. É a consciência, não é baseado em arrazoamentos da mente, entre você ponderar o que é certo e o que é errado. É um saber sobrenatural. E a comunhão é a função do espírito que tem a função de adorar a Deus. Então, a comunhão com Deus acontece no nosso espírito. Agora vamos ver as funções da alma. A nossa alma também tem três funções básicas: mente, vontade e emoção. Diga, minha alma tem três funções básicas: mente, vontade e emoção. Então, não é difícil você perceber isso em si mesmo. Primeira função é a função da mente. Provérbios 2:10 diz: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Conhecimento é algo que se adquire com a mente, e a palavra de Deus diz que será agradável à alma, mostrando então que a mente é uma função da alma. Provérbios 24, verso 14: então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, saber, né, a sabedoria, esse saber, esse conhecimento é função da mente. É a mente que sabe, né, que pondera. E aqui diz que isso vai ser bom para a tua alma, indicando que é uma função da alma. No Salmo 139, no verso 14 diz: as suas obras são admiráveis e a minha alma sabe. Ok? A minha alma sabe muito bem. Então, saber é função da mente. A mente, portanto, é uma das funções da alma, porque suas obras são admiráveis e a minha alma sabe. Lamentações 3:20 diz também que a alma lembra. A minha alma se lembra. Então, lembrança é um aspecto da mente. A nossa mente tem esse lado também de memória, ok? Isso é função da alma. Então, a mente, ela é a função mais importante da nossa alma. Não é a parte mais importante do seu ser. A parte mais importante do nosso ser é o espírito, ok? Mas a nossa mente, ela, Deus criou para que ela possa o quê? Traduzir aquilo que o seu espírito conhece, sabe? O seu espírito percebe, a sua mente traduz isso. Então, se a sua mente tiver um problema, né, for obscurecida, tiver dificuldade de raciocínio, tiver aquela mente flutuante que o tempo inteiro está pensando em outras coisas, então a sua mente não vai ser capaz de traduzir essas verdades. Então, a mente tem que ser renovada. Romanos 12 Diz, e transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a nossa mente tem que ser renovada. À medida em que ela é renovada, ela se torna um instrumento útil na edificação do nosso espírito. A outra função é a função da vontade, a segunda função. O que é a vontade? Vontade é a sua disposição, sua iniciativa, né? O seu querer fazer as coisas. O homem simplesmente se torna um autômato se ele não tem essa função. É uma função extremamente importante da nossa alma, é a função de querer realizar coisas, de ter decisões, disposições. Né? Sem ela não teríamos uma vida saudável, seríamos vistos como pessoas doentes, não é? Então, é função da nossa alma a escolha. Em 1 Crônicas 22, 19 diz, disponha agora o vosso coração e a vossa alma. Porque dispor é vontade, é outra palavra vontade, é a vontade que se dispõe. Mas aqui diz, disponde a vossa alma, porque é a alma que se dispõe, é a alma que tem a função de vontade. Em Jó 6, verso 7, diz, aquilo que a minha alma recusava tocar. Então, recusar, aceitar, querer, não querer, tudo isso é função da vontade. Jó 7,17 diz, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Escolher é função da vontade. E esses textos todos mostram que a vontade é função da nossa alma. Está na nossa alma. A terceira função é a função da emoção. Então, emoção é uma parte extremamente importante da nossa experiência de vida. Na verdade, entre emoções é que dão cor para a nossa vida. O que são emoções? Emoções é tudo que envolve amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade, desejo, medo e assim por diante. São todas emoções da alma. Deixa eu falar um pouquinho de emoção da alma para você, aqui nesse tópico, não faz parte da nossa matéria realmente, mas é sempre bom você entender. Você sempre vai ouvir pessoas dizendo que tem um problema nas emoções. Né? Já ouviu isso? Ah, minhas emoções estão doentes. Né? E elas dizem isso por quê? Porque elas têm alguma emoção ruim, uma emoção negativa. Aí quando elas dizem que tem uma emoção negativa, elas falam que tem uma emoção, as emoções estão doentes. Então, qual é a emoção negativa? Elas têm, às vezes, angústia, ansiedade, medo, pânico, pavor, essas coisas todas são emoções, ok? Mas a Bíblia nunca diz, e eu vou dizer para você, já desde agora isso, que as emoções são um problema. A Bíblia nunca diz que nós somos transformados mudando emoção. Mas a Bíblia mostra em muitos lugares que emoção é algo que você não deveria ficar dependente delas. Elas são voláteis, elas vêm e vão o tempo inteiro. Você pode, num momento, sentir uma alegria profunda, no momento seguinte parece que foi tudo embora, depois volta de novo. Então, a Bíblia nos ensina a não andarmos pela nossa alma, mas principalmente pelas emoções. Pastor, mas então por que a gente tem emoções ruins? Eu vou dizer para você, porque existe uma sequência na sua alma, ok? A sua mente pensa. O pensamento gera uma emoção. Emoções não vêm sozinhas. Entendeu o que eu estou dizendo? Emoções não vêm sozinhas. Pelo menos em pessoas normais, né, que não estão debaixo de ação de nenhum estimulante químico, as emoções não vêm sozinhas. Elas são resultados de um pensamento. Ok? Então, eu me lembro agora, né, das minhas netinhas e como elas brincam comigo, e eu começo a lembrar e eu sinto o que imediatamente? Hã? Alegria. Eu fico alegre. Por quê? Porque eu pensei algo e esse pensamento gerou alegria, uma emoção. Agora, presta atenção, e se eu começo a pensar coisas ruins? Ah, meu Deus, e se ela tivesse um acidente? Ah, está tentando acidente ultimamente. Não, e se ela tiver um acidente, se ela ficar com problema? Meu Deus, aí eu começo a sentir o quê? Angústia. Presta atenção, qual que é o problema? É a angústia ou o pensamento que eu pensei antes? Pensamento. O pensamento é que é o negócio. Por isso que a Bíblia fala, transformai-vos, Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa... Então, vigia a sua mente. Não deixe que fique entrando lixo na sua mente. Porque o diabo quer entupir de pensamentos ruins, porque o alvo dele é gerar uma sensação, uma emoção desagradável. E aí quando você tem emoção, você pensa que precisa fazer alguma coisa com elas. Não, as emoções normalmente elas são boas, elas corresponderam ao pensamento que eu tive. Então você quer mudar as emoções? Muda a mente. Compreendeu o que eu estou dizendo? Veja, isso não é algo realmente difícil de entender. Mas acredite, na prática você precisa de muito treino para conseguir praticar. Porque qual que é a tática do diabo? Você às vezes não sabe qual foi o pensamento que gerou a emoção. Entendeu? Por quê? Porque você não presta atenção. Então, vou falar, às vezes você está dirigindo o seu carro, está dirigindo, e de repente você fica com raiva. Estou dirigindo. Por que eu estou com raiva? Não sei, estou com raiva. Aí você fala, precisa de cura interior, as emoções dele estão desvairadas, elas acontecem sem ele saber. Não, é porque ele estava pensando alguma coisa que ele já esqueceu, mas a emoção ficou, entendeu? Talvez ele estava pensando alguma coisa do tipo, que alguém falou para ele que ele não presta, não vale nada, que ele é um inútil, e ele foi ficando nervoso, nervoso, mas aí ele viu o trânsito, o sinal, tem que parar no sinal. Na hora que ele viu o trânsito, ele esqueceu o que ele estava pensando, mas a raiva continuou, entendeu? Ou às vezes, é muito frequente isso, principalmente em casamento, né? A pessoa fica nervosa com uma coisa, então ela está ali no trabalho, e aí de repente aconteceu algo no trabalho, o pagamento que era para ter saído, o patrão chega e fala, não vai dar para pagar hoje, tem que pagar semana que vem. Aí você fica miserável, fica nervoso. Mas você vai para casa, você esquece o que o patrão falou, mas a emoção continua. Entendeu? E aí, você como esquece, sua esposa fala, por que você está nervoso? Eu não fiz nada para você. E aí você também não sabe por quê, você fala, você sempre fica me atordoando a minha vida. Aí vira um problema. Entende? Então, o que eu aprendi? Vou te contar o que eu aprendi. Eu oro a Deus. Eu falo, Senhor, por que eu estou nervoso com isso? O que aconteceu aqui agora que eu fiquei nervoso? Entendeu? E o Espírito me lembra. Na mesma hora, fala, o diabo lançou esse pensamento. Rejeita o pensamento, muda o pensamento, que a emoção vai embora. Entendeu o que eu estou dizendo? Oh, Jesus poderoso. Vamos avançar. Então, a terceira função, então, é a função da emoção. Nossa alma, então, tem três funções. Mente, vontade e emoção. Eu não tenho tempo de ler com você todas as referências que falam de emoção, mas elas estão registradas aí na sua apostila, você pode observar. Eu penso que não há necessidade de provar para você que elas procedem da alma, porque as emoções são a parte mais visível, a parte mais perceptível. Aí você fala, pastor, então, por que é importante eu saber disso? Por que isso é relevante? Então, isso é relevante pelo quê? Vou te falar a primeira coisa. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que nós andemos no Espírito. Mas lá em Romanos diz que alguns crentes, infelizmente, ainda estão vivendo ou andando na carne. O que é a carne? Preste atenção. Ainda que, em muitos lugares da Bíblia, carne seja aqui a parte mole do nosso corpo, ok? Não é sempre assim. Às vezes a carne tem um outro significado. Ok? Então, não fica pensando que o seu corpo é mau. O seu corpo não é mau. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele vai, de fato, ele não vai ficar desse jeito. Você vai receber um corpo novo. Esse aí vai ser enterrado e vai acabar. Mas enquanto ele está aqui, ele é bênção de Deus para nós. É dádiva de Deus e é templo do Espírito Santo. Então, o seu corpo não é mau. Se você ouvir alguém ensinando isso, ele está equivocado. Mas a carne toca também o nosso corpo. Porque o que é a carne, segundo o ensino bíblico? Preste atenção. Se o nosso espírito é o lugar onde habita o Espírito de Deus, e o crente espiritual é aquele que vive com base no Espírito, carne é viver confiado o quê? Na alma e no corpo. As três funções da alma, mente, vontade e emoção. O crente que vive baseado nelas, entende? Ele é um crente carnal. Por quê? É uma expressão que eu uso frequentemente também, eu chamo crente almático. Eu acho mais bonito. Não está na Bíblia, mas é bíblico no seu significado. Entende? Crente carnal é aquele que anda segundo a alma. Então, a alma não é ruim. Nem o corpo é ruim. tá bom? Mas isso tudo, quando se torna o centro, quando se torna a base da sua vida, aí vira carne. Quem anda pela alma não está andando pela fé. Por isso eles são chamados de carnais. Pastor, carnal não é aquele que vive no pecado? Não necessariamente. Às vezes o carnal quer muito vencer o pecado, mas ele não vai conseguir. Ele vai o tempo inteiro cair novamente. Nesse cai e levanta, todo o tempo. Por quê? Porque você não vence o pecado. Quem vence a carne é o Espírito Santo dentro de você. A vitória é uma dádiva, você recebe. Mas o carnal, ele quer fazer. Ele mesmo quer realizar. Então, aqueles que vivem no padrão da alma, eles tendem a seguir aquela função que lhe é mais, vamos dizer, peculiar. E eles até, vamos dizer assim, criticam como sendo carnal um outro irmão que anda por outra função da alma. Então, vou te dar um exemplo. Tem aqueles crentes carnais que a função mais perceptível deles é a mente. Então, tudo eles vão arrazoar. Mas ele não acha que isso é ser carnal. Ele acha que, na verdade, é ser espiritual. Então, quanto mais lógico ele é, quanto mais ele apresenta o argumento assim imbatível, quanto mais ele fala mostrando, ponderando todos os prós e contras, quanto mais ele analisa a situação, mais ele acha que é espiritual. Mas se você não exercita o seu espírito, isso para Deus também é carne. E essa carne na Bíblia é chamada de andar segundo o entendimento próprio. Ele é carnal, entendeu? Mas ele não percebe às vezes, ele acha que não, que é isso, que é ser espiritual. A Bíblia fala que Abraão, por exemplo, Deus veio e deu promessa para ele, falou que ele ia ter um filho. Ele não podia ter um filho, porque Sara era estéril. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou fazer o seguinte, ele e Sara tiveram uma ideia. Eu vou pegar a minha serva aqui, Agar, e vou ter um filho com ela, porque como ela é minha escrava, o filho dela é meu também. Só que Deus não gostou, porque isso foi resultado de quê? Entendimento próprio, força própria, do que ele podia fazer. Deus chama isso de carne. A Bíblia fala que Deus, através de Samuel, mandou Saul lutar contra os amalequitas e destruir os amalequitas. Só que quando Saul chegou lá, está em 1 Samuel 15, você pode ler depois. Quando Saul chegou lá, ele viu os bois, gado bonito. Ele falou, não vou matar isso aqui não, eu vou levar para sacrificar para Deus. Vou levar para o Senhor, né? E o rei, ele falou, também não, vou levar, vou mostrar para o povo que nós vencemos a guerra. Quer dizer, Saul era alguém que andava com base no quê? No seu entendimento, na mente. Ele achou, ele concluiu, ele ponderou, fez o que achou melhor. Muita gente acha que ser espiritual é fazer o que acha melhor, não é. É entender a perfeita vontade de Deus no Espírito. Amém, irmãos? E aí, a Bíblia fala então, Saul diz para ele, Deus rejeitou você agora. Por quê? Porque você andou pela alma. Mas qual parte da alma? A mente. Então, tem muito irmão opiniático. Ele é cheio de opinião. Ele é cheio de opinião. Ele é cheio de questionamento. E ele acha que ele está sendo espiritual. Mas quanto mais ele questiona, mais irritante ele se torna. Porque a alma, a carne, tem esse problema, ela irrita. Todo ambiente carnal, em algum momento, vai resultar em todos os frutos da carne. Tudo aquilo que está escrito em Gálatas. Facção, briga, discórdia, gritaria. Alguma coisa vai acontecer, porque a carne produz isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, esse tipo de crente, ele às vezes critica o outro, que é muito da emoção. Tudo ele faz baseado na emoção. Se ele vai no culto e sentir um calafrio, Deus operou hoje. Aleluia. Peraí, mas o seu critério é isso? Ah, não, eu sou, para mim só teve bênção se eu chorar. O culto que eu vou, que eu não choro, o pastor não tem unção. Então é o choro. O choro é uma emoção. O choro é que é o critério. Entendeu o que eu estou dizendo? Não, alegria. Eu gosto de alegria. Se o pastor não me fizer rir muito no culto, eu vou embora, eu sei que não teve bênção. Presta atenção, mas rir também é emoção. Você anda pelo quê? Aí esse cidadão aqui, da mente, ele questiona o outro demais. Fala, você é carnal. Você fica esperando sentir coisas no culto. Eu não espero sentir, eu só quero entender. Né? E ele se acha espiritual, mas os dois estão no mesmo estágio. Só estão usando funções distintas. Agora tem um terceiro ainda tipo, que é aquele que a vontade é que para ele é que importa. Então ele não tem muito questionamento na mente, ele não liga tanto para a emoção, mas para ele o fundamental é: não estou com vontade, eu estou com vontade. Estou sentindo empolgado, não estou sentindo empolgado. Irmão, você não vai adorar? Agora não estou com vontade. Deus não quer sacrifício. Já ouviu essa teologia? Ela é linda. Não estou com vontade, porque a vontade é o critério para ele. Se está com vontade, ele faz. Não está com vontade, ele não faz. Não é verdade? Então, presta atenção. Isso também é da alma. Você percebe que tudo isso tem a ver com criança. Por isso que o carnal também é chamado de infantil no Novo Testamento. A criança vive assim. É ruim quando um crente fica muitos anos e ele ainda é infantil. Porque ele se torna um anão. Ele é velho, mas não cresceu. Torna-se uma distorção. Não é? Mas o que é ruim é quando essas pessoas governam na vida da igreja. Aí que é uma Babel. Entende? Porque aí você tem um pregador que todo culto ele tem que fazer chorar. Não importa o que aconteça, vai ter que chorar. E ele fica ali insistindo, põe a música e começa a falar e conta uma história, mas ele tem que chorar, porque se não chorar, Deus não moveu. Entendeu? Então hoje vai ter que rir, ou hoje vai ter que fazer alguma coisa. Então ele está sempre olhando uma expressão da alma para poder acreditar que Deus está fazendo. Nós não andamos pela alma, nós andamos pelo Espírito. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas o homem de Deus que move no Espírito, ele também não tem opinião? Tem, mas ele é movido pelo Espírito. E quando ele fala, há um testificar em quem ouve. Você entende o que é o Espírito? Quando alguém, pelo Espírito, fala algo, a quem também tem o Espírito, sente fluindo. É assim que eu procuro fazer na vida da igreja. Então, como é que eu faço? Né? O Wendell Clinton é pastor comigo há muito tempo, sabe o que eu estou dizendo. A gente senta para conversar o que nós vamos fazer a respeito de alguma coisa. Vamos supor, vamos fazer o jejum agora. Muito bem, como é que vai ser? Qual vai ser o tema? Eu não sei, mas eu começo a ouvir os irmãos, até que alguém fala pelo Espírito. Às vezes eu mesmo falo pelo Espírito, mas nem sempre. Às vezes um outro irmão fala. Ele diz, pastor, sei, eu estava orando, eu senti que a gente podia fazer isso. Na hora que ele fala isso, os irmãos sentem o quê? Testificar. Entende o Espírito? É isso. O Espírito falou, o Espírito moveu. Isso é uma equipe trabalhando no Espírito. Nós ficamos esperando o Espírito trazer o testificar. E também o inverso. Quando nós queremos fazer algo e alguém fala pelo Espírito algo que todo mundo perde o desejo de fazer. Fala, é verdade, eu acho que não é de Deus mesmo. Vamos parar com isso. Vamos voltar para o Senhor. Entendeu? Não é uma opinião simplesmente de bom senso. É algo mais profundo. É algo que você sente. O Espírito toca o Espírito. Não estou falando de um idealismo, acredite em mim, essas coisas são práticas. Podemos viver assim no nosso casamento, podemos viver assim no nosso relacionamento de liderança, no nosso discipulado, amém? Nossas células, nós damos parecer no Espírito. Nós esperamos que o Espírito mova em nós. E quando você é movido pelo Espírito, acredite em mim, outros que estão lá na mesma hora vão sentir o testificar. Porque o Espírito não move só em um. Ele move em você e confirma no outro. E confirma naquele outro. É a maneira como o Senhor faz. Amém? Muito bem. Esse é um motivo pelo qual precisamos de falar desse assunto. Mas há um outro aspecto. A nossa alma tem que ser transformada. Preste atenção. A salvação de Deus, ela acontece em tempos distintos, em cada parte do nosso ser. Então, no dia em que você se converteu, você ganhou um espírito novo. Pronto. O espírito está pronto. Provérbios diz que o espírito é a lâmpada do Senhor. Essa lâmpada já foi acesa, ok? E não pode mais ser apagada, porque agora ela é a habitação do espírito. Então presta atenção. No passado, o seu espírito foi regenerado. Você nasceu de novo. Mas depois que você nasce de novo, o novo nascimento é no espírito. A sua alma agora, o que Deus quer fazer com ela? Deus não vai te dar uma alma nova. Você vai continuar sendo o que você tem sido. Sua história, seu passado, suas lembranças vão continuar. Mas Deus agora quer restaurar, transformar essa alma. Essa alma foi danificada pela queda, danificada pelo pecado desde o Éden. Mas agora, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você para quê? Para que a sua alma seja transformada, restaurada. Quantos dizem amém? Amém? Esse é um processo, Isso não é algo que acontece num dia, isso é algo que já está acontecendo na sua vida. Não é algo que é fruto do seu esforço, não é porque você decidiu ser diferente, não é meramente mudança de comportamento, é mudança de vida mesmo. Você antes era de um jeito e agora está se tornando de outro jeito, porque o Espírito está fazendo o quê? Transformando a sua alma. E no futuro o seu corpo será o quê? Glorificado. Não foi ainda. Deus não está fazendo obra nenhuma no seu corpo, porque o seu corpo não vai ter chance para ele, você vai ganhar outro novinho. Mas não hoje, naquele dia. Então diga, no passado, o meu espírito foi regenerado. Diga, no presente, a minha alma está sendo transformada. Diga, no futuro, o meu corpo será glorificado. Esses são os três tempos da salvação. Por isso que você vai encontrar lugares no Novo Testamento que fala que já fomos salvos. Mas tem outros lugares que fala que estamos aguardando a nossa salvação. Por que que tem essa diferença? Quando diz que fomos salvos, está falando do quê? Do novo nascimento no Espírito. Mas quando diz que estamos aguardando a salvação, está falando de quê? Da glorificação do nosso corpo, que não aconteceu ainda. Então, é certo dizer, eu já fui salvo. Mas também é certo dizer, eu estou sendo salvo. E se quiser, você pode dizer, eu tenho a esperança da minha salvação. Por que que as três coisas são corretas? Porque a obra de Deus em cada parte do seu ser ainda está acontecendo. Agora, essa divisão de espírito, alma e corpo que nós estamos fazendo aqui, querido, é só para facilitar a compreensão. Você não é três pessoas. Porque a primeira coisa que eu vou perguntar é, está bom, pastor, quando eu morrer, quem é que vai para o céu? Espírito é a alma. Entendeu? Não vá por esse caminho. Nós somos um ser só. Ok? Então não tem esse negócio. Olha, é o seguinte, meu corpo chegou, mas minha alma está a caminho ainda. Entendeu? Não existe isso. Ó, você está falando aqui com a minha alma, meu espírito está adormecido. Não existe isso. Você é um ser só. Você é um ser triuno. Não tem essa palavra no dicionário, mas eu gosto dela, porque é fácil de entender. Triuno porque são três, mas na verdade é um ao mesmo tempo. Não dá para distinguir. É só para efeito didático. Quando você vai, vai você completo. Seu ser completo. Então, ficar se olhando, se analisando, dizendo, estou na carne, estou no espírito, estou na alma, estou no espírito, meu Deus, não quero ficar na alma. Não, agora estou na alma, não, agora estou no espírito. Presta atenção, isso é carne também. Porque é você mesmo querendo fazer. Então, não estou te dando aula aqui para você ficar envolvido numa introspecção inútil, que só vai gastar energia, não vai te levar para lugar nenhum. Mas haverá momentos que o Espírito Santo vai instruir você e você vai ter clareza. Fala, eu vou rejeitar isso porque não procede, né, do Senhor. Não vem do Espírito. Tá bom, pastor. Como é então que a nossa alma é transformada? Então eu disse para você que a obra no Espírito já foi feita. Cabe a nós agora apenas fazer o quê? Exercitar o Espírito. Lembra que eu falei isso? Então eu falei para você algumas maneiras como podemos exercitar o Espírito. Eu não exauri o assunto. Algumas maneiras. Então uma maneira é você... Não, que eu falei na aula passada. Então orar em línguas, por exemplo. Você exercita o Espírito, né? Pelo quebrantamento, mas pode ser invocar o Senhor, pela adoração também em línguas, o cântico em línguas, salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, nós agora temos que exercitar o Espírito. Por quê? Porque o nosso Espírito, quando a gente acaba de nascer, ele não tem essa, como é que eu vou dizer, essa agilidade. Entende? Mas você, à medida que você vai crescendo em Deus, você tem que ser ágil no seu Espírito. Ok? Como é que eu posso explicar isso para você? Eu não sei se você já quebrou algum membro do seu corpo alguma vez. Eu quebrei o braço 3 vezes quando eu era adolescente. O diabo queria me matar, mas ele falhou, graças a Deus. O Senhor me livrou do laço do passarinheiro. Uma das vezes eu fui atropelado na rua, de maneira... Bom, vamos voltar para cá. E aí, eu tive que engessar o braço uma das vezes, com uma fratura quase exposta, e... Eu fiquei, não sei se foi 2 meses ou 3 meses com aquilo. Quando eu tirei, vou contar para você uma sensação estranhíssima. O braço parecia que pesava uma grama, o vento levava o braço. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou muito tempo dobrado. Esticar o braço era um sofrimento. Alguém já passou por isso? É verdade ou não é? Desse jeito. Mas aí o médico falou para mim, é o seguinte, seu braço... Ele está ótimo, ele está bem, ok? Mas você tem que ir forçando um pouquinho. Vai forçando, que daqui a alguns dias você vai conseguir fazer os movimentos. Então, eu ia forçando um pouco. À medida que eu ia forçando, aquele exercício ia fazendo o meu braço ficar mais ágil. Presta atenção. Você, às vezes, o seu espírito também, você acabou de se converter, você é novo convertido, seu espírito é novinho em folha, mas você é igual aquele meu braço. Você não está habituado com os movimentos. Então, você fala, não consigo orar muito, não consigo cantar muito, não consigo ouvir uma pregação longa. Você não consegue, mas o que você tem que fazer? Vai forçando um pouquinho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vai forçando um pouquinho, não muito. Ah, por que eu tenho que fazer isso? É lei? Não. É porque se você não forçar um pouquinho o seu braço, ele vai ficar a vida inteira naquela posição. Você tem que forçar para ele ganhar agilidade. Esse é o exercício do espírito. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quanto mais exercita, mais sensível fica. Mais rápido você pega as coisas do Espírito. Mas a nossa alma, o que nós vamos fazer com ela? A nossa alma deve ser transformada. E essa transformação é uma obra do Espírito, mas também que envolve a nossa cooperação. A gente vai ver uma matéria inteira sobre isso, mas eu vou te dar uma palha, né, nesse momento, porque tem a ver com essa aula de hoje. Como é que nós somos transformados? Projeta, por gentileza, Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2, eu não coloquei aqui. O que é que diz? E não vos conformeis com este século. Mas a palavra conformar aqui significa tomar a forma, viu? Porque tem gente que fala, ah, estou conformado com essa vida. Não é nesse sentido. Já ouviu essa expressão? Ah, já conformei, isso não tem jeito. Não é esse sentido da palavra, tá bom? A palavra conformar significa tomar a forma. E até se eu fosse fazer uma tradução, algum dia eu iria mudar essa palavra. Eu iria dizer, e não tome a forma deste século. É isso que está dizendo. Não assuma a aparência deste século. Eu estava em São Paulo, sábado, eu fiquei num hotel de frente do Parque do Ibirapuera. Eu sempre fico nesse hotel, mas nunca fui no parque. Eu falei, sabe uma coisa, estou parecendo, o que é isso? Eu estou aqui, nunca fui lá. Falei, aí eu levantei cedinho, falei, vou correr no parque. Eu cheguei lá no parque, estou correndo, o parque é muito grande, um negócio muito grande. Mas tinha um casamento no parque. Um casamento. Aí eu parei para ver. E eu fiquei tão triste. Eu descobri mais um argumento que você não deveria fazer tatuagem. Porque a noiva estava vestida de branco, com um véu longo, mas o braço dela, que tudo cheio de tatuagem. Aí eu olhei, me deu agonia, falei, não combina. Quem está desse jeito, ele quer entrar como uma noiva singela, não dá certo. E eu fiquei pensando, esse é o presente século. Quando você se adequa a ele, em algum momento você vai arrepender dele. Entendeu? Agora, é pecado isso? Não é questão de ser pecado, é uma direção bíblica. Porque para que você seja mudado, você não pode se adequar a esse mundo mais. Então, não tome a forma deste século, mas transformai-vos. Diga, transformai-vos. Muito bem, a palavra transformai-vos aqui no original é metamorfos. Morfos, você sabe, vem a palavra morfologia. Né? Morfos em grego significa forma. Meta, mudança. Ok? Metamorfos, então, de onde vem a palavrinha aqui no português, metamorfose, que é o processo que a lagarta passa e se transforma em uma borboleta. É uma mudança completa. Não tem nada a ver com o que era antes, é outra coisa, ok? Então, é muito bom que Deus tenha preservado para nós essas lagartas virando borboletas. Por quê? Porque isso é o exemplo claro do que Deus está fazendo e vai concluir na sua vida com a glorificação. Não tem nada a ver com o que era, é uma mudança completa de natureza, de aparência, de forma. Transformai-vos de que maneira, irmãos? Pela renovação da vossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a mente com a palavra, ok? Quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra, quando você anda de acordo com a palavra, o que acontece? Mudanças vão acontecer na sua vida sem que você perceba. O cristianismo não é uma questão de eu mudar meu comportamento. Não, cristianismo é uma questão de eu ser transformado pelo poder de Deus. Então não é você que se muda, Entende? Você pode até dizer, eu decido ser diferente. Eu decido que não vou fazer mais isso. Mas a mudança que o Senhor quer fazer na sua vida é muito mais do que um mero comportamento. É uma mudança dentro de você. E a mudança, quando acontece, os seus desejos mudam. Sua opinião muda. Sua postura em relação àquela coisa muda. Isso é irreversível. Eu fico evitando falar meus exemplos, mas às vezes eu não sei outro para poder te contar. Mas tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu mesmo olho para trás e fico vendo como que isso aconteceu. Não sei o dia que aconteceu. Deus é que fez. Não é? Essa coisa mesmo de assistir filmes de Hollywood, né? Então, eu nunca fui tão ligado, mas eu gostava de assistir filmes de ficção científica, né? De super-heróis, X-Men, essa coisa. Eu gostava, não vou negar, achava legal isso desde muito cedo. Mas o que acontece é que um dia o Senhor falou comigo, falou, você não deveria ficar gastando tempo com isso, vai ouvir a palavra. Eu falava, Senhor, mas eu gosto, o que que tem? Você acredite ou não, mas eu converso com o Senhor e eu exponho meu ponto de vista. Eu falei, Senhor, eu gosto de ver. Então, Senhor, é preciso que o Senhor opere em mim. E olha, irmãos, eu não fiquei sentindo acusado nem condenado, eu procurei, né, ver cada vez menos filmes e televisão, hoje eu vejo muito pouco, vejo jornal para ficar com raiva, então nem isso ando vendo, porque os jornais são tudo esquerdistas, mas olha para cá, em algum momento, Deus colocou algo em mim, que eu simplesmente começo a assistir, eu não tenho prazer naquilo, essa é a verdadeira mudança, eu não tenho atração por aquilo não faz parte de mim, não tem nada a ver comigo. Entende? Essa é a mudança genuína que vai acontecer com você em relação a muitas coisas. E é isso que você tem que entender agora também. Então, eu sei, hoje aqui nós temos irmãos que já são até obreiros, mas esse curso ele é ministrado para pessoas que acabaram de se converter. E você, provavelmente, deve estar pensando, puxa, eu gosto tanto de algumas coisas ainda, eu ainda acho tão legal certas coisas ainda, então eu vou ser proibido de fazer? Então, eu não estou aqui para proibir você de nada. Porque proibir não resolve. Eu estou aqui estimulando você a se encher da palavra, a renovar sua mente. À medida em que você passar a crer corretamente, seus conceitos forem mudados, espontaneamente a mudança vai acontecer na sua vida. Você vai dormir, acordar, um dia você acorda e você está diferente do que era. Algo aconteceu. Mas quem fez a obra? Não é você, não é obra sua, é obra do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Porque tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Então, a mudança também na sua vida é resultado da ação da palavra e do Espírito. Nesse primeiro tópico agora é a ação da palavra, mas essa palavra, transformai-vos, ela acontece num outro versículo, 2 Coríntios 3,18, projeta para mim. 2 Coríntios 3,18. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha de novo aqui a expressão transformados. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, há outra maneira de eu dizer para você as três dimensões do homem. O meu espírito foi criado como um recipiente para conter Deus. Ok? Mas a sua alma foi criada como um espelho para refletir a Deus. O que de Deus se pode ver na sua vida, vai ver através da sua alma. Mas o que de Deus você pode experimentar na sua vida, você vai provar pelo seu espírito. Entendeu? Então, o homem, quando foi criado imagem e semelhança de Deus. A ilustração mais bonita que eu acho sobre isso é da luva. O que que é a luva? A luva é imagem e semelhança da mão. Não é verdade? Ela é exatamente como a mão. Porque ela foi feita para quê? Para conter a mão. Para a mão poder entrar dentro dela e preenchê-la. Ela, a luva, sem a mão, ela perde o quê? A forma. A luva não tem outra utilidade. Qualquer outra função que você der para ela, você está abusando da luva. porque ela foi feita para conter a mão. Ela sem a mão é vazia, mas o dia em que a mão entra dentro dela, ela ganha o quê? Forma, consistência, realidade. Mas o que de Deus, perdão, o que, que se pode ver na mão ou da mão, você vai ver na luva. O que de Deus se pode ver na sua vida, vai ver na sua alma. A sua alma foi criada como uma luva, perdão, seu espírito, para conter Deus. Mas a sua alma foi criada como espelho para refletir o caráter de Deus. Por isso que esse versículo fala o quê? Todos nós com o rosto desvendado, fazemos o quê? Somos um espelho. E esse espelho, então, ele é posicionado diante de Deus. Para quê? Refletir a Deus. Refletir a glória de Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Paulo explica. Quando nós contemplamos, nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Salmo 116, vou repetir. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Cada povo parece com Deus que ele adora. Quem adora entidades dos rios, dos mares, das encruzilhadas, ele tem um tipo de vida que expressa o que ele adora. Mas o crente, presta atenção nisso, o crente nascido de novo, cheio do Espírito, que apenas ajoelha na beira da sua cama e diz, Senhor Jesus, eu te adoro. Ele está recebendo imagem na vida dele. Algo está sendo impresso nele. Mas é de uma vez? Não, o texto diz que é de glória em... Então é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Mas às vezes é tão pouquinho, quem está fora não percebe. Mas acredite, chega uma hora que vai acumulando tanto glória, que alguém fala que você está diferente. O que aconteceu com você? Você está diferente. Né? Esse tempo atrás, um irmão que não me via há muitos anos, encontrou comigo, e ele foi me ouvir na pregação, e ele me falou, você está diferente. Você está mais pesado. Ele não falou fisicamente não, viu, irmão? Ele é um homem espiritual. Você está mais pesado. Sua palavra está tendo mais peso. O que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu falei, eu mesmo não percebi nada. Não é? Eu não percebi nada. Mas o que acontece? Pessoas ficam muito tempo sem ver a gente, elas percebem que algo da glória foi acrescentado. Até porque ele falou a palavra certa. Glória, no hebraico, é kabod, que significa peso. Você ganha peso. Você ganha algo mais denso, as pessoas param para te ouvir. Amém? Isso é glória que é acrescentada. E como é que isso acontece? Apenas contemplando. Isso é que é a maravilha do Evangelho. A maneira do homem é, não coma isso, não toque naquilo, não vá no cinema, não ligue televisão, não ouça música no rádio, não faça, não toque, não beba. A maneira do homem é isso. É o homem criando códigos, não é, da lei, para tentar se mudar. Mas isso é inútil. Não tem poder de mudar ninguém. Qual que é a maneira de Deus? Não há nenhuma proibição, não há nenhuma recomendação aqui para fazer ou não fazer, tocar ou não tocar. A única ordem bíblica é contemple. Olha. Quando você olhar, veja, não tem que fazer nada, é olhar. Olhar, não tem nada mais simples do que um lance de olho. Eu ainda não encontrei uma pessoa, talvez tenha doenças que chega nesse nível. Mas tem aquela doença, aquela atrofia muscular, que aquele físico Stephen Hawking tem, já viu? A pessoa vai atrofiando, ela perde todos os movimentos. E às vezes o que sobra é só o olhar. Ele só pode olhar, ele conversa com o olhar, ele fala sim ou não com o olhar. Porque é a coisa mais básica, mais simples, que envolve menos esforço que o homem pode fazer. Deus está dizendo, a coisa mais básica, mais simples, que envolve menos esforço, é o que você vai fazer, apenas contempla. Quando você contemplar, você vai ser o quê? Transformado. Aleluia. Jesus disse, oportunamente eu vou entrar em detalhes sobre isso, ok? Mas hoje é porque faz parte do assunto. Jesus disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 14, que da maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando eu for levantado, disse Jesus, atrairei todos a mim mesmo. ele foi levantado lá na cruz. Na cruz, ele se fez serpente de bronze. Se fez semelhança do pecado. Ele mesmo nunca pecou, mas se fez semelhança do pecado. E como é que foi lá no deserto? Lá no deserto, cobras vieram e começaram a picar o povo de Israel. Eles clamaram a Deus. Deus falou para Moisés, faz uma cobra de bronze, coloca na ponta de um haste e sai no meio do povo. Qualquer que olhar, ele não teve que cumprir os mandamentos, não. Ele tem que olhar. Qualquer que olhar para ela, o veneno vai ser tirado imediatamente. Essa é a maneira de Deus. Essa é a maneira do Evangelho. Ok? Não fruto de obra sua. Não fruto de esforço seu. Mas apenas por contemplar. Contemplar. Só contemplar. Olha e o veneno é tirado. Ah, pastor, como é que eu faço para vencer isso aqui? Eu queria dar espaço, mas como é que eu poderia mudar isso? Pressão, não tem essas prescrições no Evangelho. A pressão no Evangelho é, olha para ele, olha para o Cristo, olha para o Cristo crucificado, olha para o Cristo ressurreto, olha para ele, porque se você conseguir contemplar, glória vai ser acrescentada na sua vida, veneno do diabo vai ser removido de você e mudança vai ocorrer na sua alma. Não pelo seu esforço. Há esforço demais onde não há o Evangelho. Onde só é pregado lei e proibições, há muito esforço humano e pouca mudança. Acredite em mim, a verdadeira mudança é produzida pelo Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia. Olhar. Agora, esse verbo contemplar, ele tem uma pegadinha nele. Contemplar é diferente de ver. Olhar. Contemplar envolve uma certa, está me faltando a palavra agora, perplexidade. Entendeu? Você fica meio embevecido. Está muito complicada essa palavra? Admirado. É como um turista que chegou diante de uma paisagem maravilhosa. Se já aconteceu isso com você, todo mundo faz um minuto de silêncio. Não tem ninguém que não faça. Todo mundo que chega diante de uma montanha majestosa e ele tem um ângulo favorável e o clima é favorável, não tem neblina, ele respira fundo, ele fala, uau, puxa. Ele não tem muito o que dizer. E se alguém disser para ele, olha, tem uma melhor, ele vai querer ir. Isso é contemplar. Contemplar é ver com admiração, com perplexidade. Que coisa maravilhosa. Sabe quando é que você é transformado? Quando em algum momento da palavra, da oração, da adoração, em algum momento o Espírito veio e te mostrou um aspecto dele. E você fala, nunca tinha percebido isso. Que maravilha. Quando você fala que maravilha, glória foi acrescentada na sua vida. Tem gente que vê com indiferença. Quem é que vê com indiferença? Quem mora na beira da montanha. Ele vê todo dia, ele não liga. Entendeu o que eu estou dizendo? Você está lá, os turistas estão todo mundo lá, e ele está trabalhando, ele nem erga a cabeça, ele não vê o que tem ao redor dele. Isso é muito ruim, chama-se familiaridade. Quando você perde esse embevecimento, a transformação cessa. É preciso que ela volte. E nesses dias, seu coração seja de novo conquistado por ele. Amém? Para que haja transformação. Vamos orar ao Senhor por um instante? Feche seus olhos. Pai, ora ao Senhor hoje. Que seus filhos sejam transformados de glória em glória pelo poder do Evangelho. Pai, também ora para que sejamos crentes que vivem no Espírito, andam no Espírito, são movidos pelo Espírito. Livra-nos, ó Deus, de sermos crentes da alma, crentes da mente, crentes da vontade, crentes das emoções. Não, Senhor. Nós temos uma alma, nós abençoamos as pessoas com as emoções, abençoamos com as nossas ponderações, a nossa empolgação, mas nós somos conduzidos, nós vivemos, é pelo teu Espírito que é residente em nós. Move em nós, te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém.